Literatura infantil angolana. Hoje, custa crer que há menos gente a escrever para crianças a comparar com o pós-independência 1975, década de 80, ou nos primeiros anos de um país multipartidário, após as eleições de 1992, ou até mesmo recuando nos primórdios da década de 70. Dario de Melo diz estar incrédulo pela marcha inversa, pelo recuo na literatura infantil. Pouco ou quase nada é escrito para os mais pequenos. Quando é o contrário, as histórias dizem pouco para o agrado das crianças. Otaviano Correia, Gabriel Antunes, Rosalina Pombal, Cremilda de Lima e Dario de Melo são os precursores da chamada literatura infantil angolana no período de 1982 a 1983, quando divulgavam contos infantis na revista TVeja da Televisão Popular de Angola. Na altura, faziam parte do periódico e escreviam também histórias escritas no Jornal de Angola e das que eram contadas nos programas Pio Pio da Rádio Nacional de Angola. Hoje, Dario de Melo diz estar desolado, muito triste, porque, ao que parece, a ideia de construção do homem novo há muito que morreu.
Porque o homem novo não só foi absorvido por 92, quando as pessoas quiseram ser os ricos novos, né? Como depois a guerra levou a juventude para a guerra. Quando ouço às vezes falar mal dos jovens, dá para esquecer que eles estiveram lá. Só os meninos ricos é que foram estudar fora, para fugir da guerra, não é? E agora serão os futuros chefes. Quer dizer, se um dia temos um descalabro de uma outra guerra, os futuros chefes não sabem defender o país, não? Mas não fizemos homem novo nenhum. As pessoas caíram numa certa desilusão. Eu, pelo menos, sou profundamente desiludido, né? O país cresce, fazem-se grandes prédios, grandes coisas impensáveis no outro tempo que se fizessem em tão pouco tempo. Mas, no fundo, a alma não está bem.
Havia uma maior preocupação com o homem?
Havia mais preocupação com o homem, havia, sim, senhora. Hoje a preocupação é com o dinheiro que o homem traz no bolso. Não é para mais nada, quer dizer, a gente fica um pouco desanimado, porque vê o país caminhar para enaltecer a riqueza de cada um e não a cabeça de cada um.
Mas não tem receio de ser chamado de socialista ou comunista pelo facto de estar a preocupar-se com o homem?
Não. Okay. Eu sou mesmo. Vou fazer como? Porque eu não cheguei ao socialismo ou ao comunismo, ou como quiserem, porque nós nunca tivemos comunismo. Tivemos aquilo que nós chamamos, e muito bem, socialismo não é mascarado. Nós tínhamos um socialismo especial, em que convivíamos já com tipos com massa, com muito dinheiro.
No passado da literatura infantil angolana, antes da independência, podemos encontrar nomes como de Pepe Tela, com As Aventuras de Ngunga, Manuel Rui Monteiro, Monhenga Chito, Luandino Vieira, entre outros. No pós-independência, com Maria Eugênia Neto e o livro E nas Florestas os Bichos Falaram. Mas todo este movimento deveu-se ao momento eufórico da independência, constata o escritor.
Eu acho que no passado a gente, ainda no outro dia eu disse, a gente estava alcoolizado pela alegria da independência E acreditámos piamente que íamos fazer um homem novo. E, portanto, a Rádio Nacional, o Jornal de Angola, as rádios provinciais, todos eles se engajaram nesse movimento, com a Rádio Pio e outras rádios que havia. Depois, quando chegou 92, as pessoas ficaram galvanizadas. Não em fazer um homem novo, mas serem novos ricos. Portanto, a criança não dá, não, é um produto que não dá lucro. E então deixaram de ligar à criança. Porque quem é rico manda vir os livros, se é que manda, ou do Brasil ou de Portugal. Agora o problema é os pobres. Aquelas crianças que não têm nada.
A década de 80 foi o período de maior produção literária. Dario contribuiu para que assim fosse considerado. A sua obra alcança mais de 100 trabalhos, desde as recriações e fábulas internacionais, de histórias e fábulas angolanas e um extenso material saído em jornais e revistas. O escritor diz que o povo é testemunha, porque o que escreveu, tudo, quase tudo, lhe foi dito ou passado pelo povo.
Olha, principalmente as minhas histórias são principalmente histórias do povo, lendas do nosso povo, porque nós pensávamos, na altura, que uma maneira de dar às crianças a noção da cultura era precisamente que também tínhamos lendas como os outros povos. E foi aí que nós começámos. Eu, o Otaviano Correia, o falecido da Gabriela Antunes, que tem uma importância muito decisiva nessa história da escrita, a Cremilda, e pronto, esses poucos que havia.
Também tivemos um Pepe Trela, As Aventuras de Gunga estão.
Que já ninguém sabe onde são, As Aventuras de Gunga, que foi um livro tão famoso para a juventude, e suponho que não está velho. Eu suponho que escrevi tudo o que tenho escrito para a criação, à volta talvez de 104 ou 105 histórias. Foi tudo que eu escrevi. Porque eu escrevia para o Jornal de Angola, para a Rádio Nacional, e vivia disso.
Dario de Melo é angolano, natural de Benguela, nascido no dia 2 de dezembro de 1935. A poucos meses de comemorar 80 anos de idade, foi professor, inspetor, escolar, radialista, gerente, agropecuário, editor no Instituto Nacional do Livro e do Disco, funcionário do Ministério da Informação, cronista e muitas outras coisas. Um pouco de tudo e nada de qualquer coisa, como se diz. O escritor olha para trás e acha que são cada vez menos os da sua geração, aqueles que abriram caminhos para a criação do homem novo numa Angola independente.
Acho que já são. Olha, o Otaviano está, coitado, tentando ir para cá, não consegue por coisas da vida dele. Já tem cá a família toda e não consegue ver. Eu estou aqui. A Gabriela resolveu morrer quando fazia falta. E mais quem? A Rosalina também morreu. Fiquei eu, somos menos.
A Cremilda de Lima vai escrevendo alguma coisa?
A Cremilda e a Celeste.
A Maria Celestina Fernandes.
Celestina. São duas teimosas, as únicas teimosas que eu conheço. Todos os anos teimosamente escrevem. Não sabe muito bem para quê. Porque a gente tem de ter leitores E não temos. Você, se vai a uma escola de magistério, os alunos que vão ser futuros professores têm alguma formação específica para que as crianças que eles vão ensinar gostem de ler? Não têm. Porque não é só pôr ali o livro e as crianças que ensinam. Eu acho que não estamos muito interessados em fazer nada. Estamos interessados na estatística, dizer que temos não sei quantos milhões de crianças na escola. Já fizemos não sei quantas escolas. Temos não sei quantas universidades. Pergunta é se os doutores que saem da universidade, os senhores doutores, sabem alguma coisa.
Pelos caminhos inexplicáveis que Angola vive em tempo de crise, Dario de Melo cerra o punho e apresenta a sua revolta por transformarem a terra das acácias rubras em mortas e, por sinal, a cidade onde nasceu.
Estou um bocado desiludido. Não é? Por exemplo, eu fui a Benguela. Tive 6 meses em Benguela, que é a minha terra. Eu olhei para a Benguela e fiquei muito triste. Primeiro, Benguela é a cidade das acácias rubras. Deitaram as acácias todas, mas todas. Não se encontrou uma acácia. Porque houve um idiota qualquer que disse que as acácias, quando começam a florir, fazem mal à asma. Então vai daí, numa prevenção sanitária que não há memória, se calhar no mundo, deitaram aquilo tudo abaixo. Portanto, hoje Benguela não é a cidade das acácias rubras, é a cidade das acácias mortas. Depois cheguei à Avenida da Estação, a estaçãozinha pequena que havia com um século, que não era preciso ter mais, deitaram abaixo, ou se não deitaram, encobriram com um palácio de vidro, pá. Parece que estamos na China.
Chegou alguém a dizer que são novos tempos. Quem pensa no passado tem saudade, é saudosista,
não, não.
Tem saudades do colono.
Ah, não, eu não tenho saudades do colono, nem penso no passado. Só penso que a minha cidade se desenvolvia de uma determinada maneira e agora chega um gajo de não sei de onde, lá de Benjingo, não sei o quê, e resolve fazer um palácio para quê? Mas é uma coisa enorme. E dizem-me que o AMBA é a mesma coisa. Mas para que é aqueles palácios todos?
Modernismo?
Não é modernismo nenhum, é qualquer coisa que eu não sei o que é.
Cultura desprezada, vai mal. Se calhar não tem dinheiro. Acha o escritor. Há que se fazer algo. O Presidente da República é chamado a intervir para ajudar aqueles que insistem em dar uma dinâmica diferente à literatura infantil e não só. A política suja, que é, deve ser separada da cultura e outras áreas. Quizá a cultura possa voltar a ser verdadeiramente um veículo, um caminho para moldar uma Angola melhor para todos nós. Descreve em pensamento o escritor dos mais pequenos, daqueles de palmo e meio.
A cultura está mal. A cultura está mal. Não está bem. Se calhar não tem dinheiro. E a senhora ministra vê-se um bocado aflita para fazer alguma coisa com aquilo que não tem, porque não se fazem omeletes sem ovos. Mas está um bocado desprezada. Nós temos os nossos grandes músicos. Estão a dar cartas em Portugal. 40 e não sei quantos mil espectadores, 30 mil. Caramba! Pá. E aqui? Os nossos grandes escritores, que já há poucos, o Pepe está há muito tempo que não faz nada e devia fazer, mas temos o Onjac, já na Pelgada.
Água Lusa.
O Água Lusa, que é mais jovem.
Onde já que é mais jovem do que em relação ao Água Lusa?
Não, o Água Lusa já é cinquentão, não? mas é um indivíduo bom. Foi pena que não tivesse ido mais cedo para o país, muita pena, porque evitava alguns equívocos da parte dele e da parte dos que não gostam dele. Eu, como escritor, gosto. É um grande escritor. Como pessoa, ainda vou pensar se gosto. Mas pronto. Vamos devagarzinho. O Luandino também deixou de escrever. Lá está em Portugal. Não sei fazer muito bem o quê. Pá. Aqui estaria melhor, mas cada um. E pronto, e hão de surgir outros. Hão de surgir outros que às vezes se apagam porque estão demasiado envolvidos na política. De vez em quando, a cultura ou o presidente deviam arranjar aí uma casa. Dizia ao meu amigo, vá lá para a sua casa durante um ano para largar a política e...
Disse que política não se deve misturar. Ou as pessoas não se devem misturar cultura com política ou desporto com política.
Até o Jofre Rocha foi um escritor que morreu porque resolveu ser político. Será que, eu pergunto, com a capacidade que ele tinha, não seria melhor ser escritor? Ou pelo menos de vez em quando, Jofre, vai para casa e escreve um livro. Tens um ano para escrever um livro. Fazer, obrigá-los, obrigar esses indivíduos que são escritores, que estão na política, obrigá-los de vez em quando, cada 3 anos de política, o 4º é do livro. Sim, obrigá-los, a coisa é incentivar, porque é para eles não ficarem só a pensar que é pá, para o ano vou escrever um livro, quando lá já tenho... tenho 5 anos na minha frente, quando largar vou escrever um livro. Claro que não escrevo nada.
Pelo desagrado em relação ao atual momento da literatura infantil angolana, Dario de Melo acredita no amanhã melhor. Contudo, há que mudar as cabeças de gente velha que insiste na permanência dos lugares com ideias retrógradas, impedindo os mais jovens de continuarem a percorrerem os caminhos de um futuro mais agradável para os angolanos.
Eu acho que o futuro não é incerto. O petróleo está a subir, foi uma coisa ruinzinho ter baixado, mas obrigou-nos a diversificar, a pensar na diversificação. Portanto, o futuro de Angola não é incerto. O que é incerto é algumas cabeças que há em Angola que já são velhas demais, já deviam ter ido para a reforma. Eu ainda não estou na reforma por outras razões, mas pronto. Mas também já sou velho demais, não é? Algumas cabeças já se deviam reformar. E quando deixar que os outros, que são mais jovens, estão menos corrompidos, que olhem o país de outra maneira.
O escritor Dario de Melo e a reflexão sobre a literatura infantil angolana no seu pior momento, em 40 anos de independência, mas contudo acreditar que o amanhã será melhor. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.